Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kid's PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
JovemPan.com.br 3 em 1. Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. 3 em 1. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. 3 em 1. Aqui na Jovem Pan.
Olá, começando para todo o Brasil, mais uma edição do 3 em 1 aqui na Jovem Pan. Desde ontem, né? Estamos em um novo horário, agora das 18 às 19 horas. Aqui comigo, Vera Magalhães. Tudo bem, Vera?
Tudo bem, Patrick. Boa tarde. Boa tarde aos ouvintes, a quem nos assiste pela internet, pelos dispositivos móveis. Boa tarde aos amigos do Rio. Os dois cortaram o cabelo.
Pois é, os dois. Vamos ao... Não, tem um que já tá negando ali. Então vamos para quem tá negando, o nosso Carlos Andreasa, com um cenário diferente. Tudo bem aí, Andreasa? Não tá tudo bem, porque não estamos ouvindo o Andreasa.
Será que os ouvintes ouvem o Andreasa e só a gente não ouve o Andreasa?
Ao alô, então, do no... Agora sim? Alô, Andreasa, tudo bem, Andreasa? Não tá. Mas temos, então, um alô do nosso Marcelo Madureira. Você sim cortou o cabelo, né, Madu?
Não. Não, não, eu estava gravando o seriado do Cacete e Planeta, então estou com o cabelo direto da cena. Eu acabei de chegar direto.
É peruca,
só pra
então?
Fazer
é tipo
o meu
Ike,
querido
é
3 em 1. Não, não é peruca. O meu cabelo foi penteado. Eu estou gravando desde as 5 da manhã. Vim direto só para encontrar vocês.
Agora a gente
a Vera,
sabe como é o Marcelo Madureira,
o Patrick,
penteado,
o Andreasa, e os
pessoal,
nossos
tira
amigos.
Uma foto. É.
E os haters. Os haters vão dizer que é peruca, que eu pinto o cabelo, que eu sou imbecil, que eu sou débil mental. Mas eles têm toda a razão.
Bom, gente, daqui a pouco a gente acerta aí a comunicação com o nosso Andreasa direto do Rio de Janeiro. Vamos então aos destaques, Vera e Madureira, da edição de hoje. OAB protocola na Câmara dos Deputados pedido de impeachment e quer que o presidente Michel Temer fique fora da vida pública por 8 anos. Ministro Edson Fachin no centro de uma polêmica. Relator da Lava Jato no STF teria recebido ajuda da JBS para ser nomeado ao Supremo. No dia seguinte às manifestações na esplanada dos ministérios, Temer recua e revoga decreto para atuação das Forças Armadas no Distrito Federal. Juiz Sérgio Moro absolve a jornalista Cláudia Cruz, mulher do ex-deputado Eduardo Cunha, no processo da Lava Jato. E hoje temos o quadro do nosso Planeta Madureira, do nosso Madu, qual será a notícia bizarra desta quarta-feira. E desta quinta-feira, melhor dizendo. E sobre o pedido de impeachment protocolado na OAB, na Câmara dos Deputados, o 3 em 1 quer saber hoje o seguinte. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, deve acolher o pedido? Mande a sua mensagem de voz pelo nosso WhatsApp no número 11 931 0620. Hoje eu tô complicado, tô mesmo. 11 931 0620. Estamos em AM e FM e também por imagens pelo Facebook e pelo YouTube. Bom, gente, o contato restabelecido? Ainda não. Então vamos direto ao nosso primeiro assunto. Nesta tarde, a Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, protocolou na Câmara dos Deputados o pedido de impeachment contra o presidente Michel Temer pelo caso envolvendo a delação da JBS. Quem traz as informações agora é o nosso José Maria Trindade, direto de Brasília. Vai lá, Zé Maria.
Boa noite a todos. Olha, estamos aqui no dia do rescaldo, ver o que sobrou aqui da esplanada dos ministérios depois desta manifestação violenta, se é que se pode chamar isso de manifestação. Agora o assunto volta para a Câmara dos Deputados. Já está protocolada aqui a 14ª medida com pedido de impeachment do presidente presidente Michel Temer. Agora, ele é mais forte politicamente, é da Ordem dos Advogados do Brasil e que é apoiado por instituições civis. É o terceiro pedido de impeachment da Ordem dos Advogados do Brasil contra o ex-presidente Collor, contra a ex-presidente Dilma e agora contra o presidente Michel Temer. A novidade é que o presidente daqui da Câmara, deputado Rodrigo Maia, impediu que o presidente da OAB e seus conselheiros, que são os presidentes das regionais do OAB, entrassem na Câmara dos Deputados. Eles foram empurrados lá para o subsolo da Câmara dos Deputados e não vieram aqui para o Salão Verde, como é a tradição na apresentação dos impeachments. Olha, esse pedido da OAB, ele toma como base o conteúdo, não a gravação. Diz o presidente da OAB que o presidente Michel Temer não negou ainda nenhuma das acusações e nada do conteúdo das gravações e discute apenas a periferia, as gravações. E é isso que a OAB questiona. Mas olha, o que eu quero questionar é esta medida do presidente da Câmara. Afinal, quem é que está autorizado a entrar aqui na Casa do Povo, hein?
Começo com você, Vera Magalhães.
Olha, o tempo atual é de exotismos institucionais para todo lado, né? Isso é um absurdo, é uma coisa bizarra que não tem precedentes. Como assim os representantes da OAB são barrados dentro da Câmara na hora de entregar, de protocolar um pedido de impeachment, algo que é previsto na Constituição? A sociedade civil pode fazer isso, pode entregar um pedido de impeachment. Por mais que a gente divirja se há motivo ou não para essas entidades pedirem impeachment, por mais que a gente diga que não é um drive-thru de ter 13 pedidos de impeachment, por mais que o Rodrigo Maia tenha uma posição pessoal sobre o Temer, ele não pode empurrar as pessoas para um subsolo e impedir que a entrega seja feita onde ela sempre é feita. No Salão Verde ou na Sala da Presidência, foi assim nos pedidos de impeachment da Dilma. O Hélio Bicudo, a Janaína Pascoal foram recebidos pelo Eduardo Cunha, hein? Que se dizia que era um autoritário, mas recebeu e recebeu todo mundo. Não é porque ele era opositor a presidente e o Rodrigo Maia é um apoiador do Temer que os pesos têm de ser diferentes. As pessoas estão se esquecendo do seu papel institucional. Tá cada um querendo pular fora do seu quadrado. Sabe a música Cada Um no Seu Quadrado? Tá cada um fora do seu quadrado. O Brasil tá de ponta cabeça. As pessoas não estão desempenhando o papel que lhes foi dado pelo povo, pela Constituição e pelas leis. Quando isso acontece, vira bagunça, vira baderna. Alô, Rodrigo Maia, se você quer ter a estatura para conduzir e você pode ser instado a fazer isso, um processo de transição na presidência da República, chega de usar calças curtas, chega de ser menino, trata de ser presidente da Câmara.
Cada um no seu quadrado, cada um no seu quadrado.
É, olha o Reginaldo já mixando aí. Vai você, o Marcelo Madureira.
Cada um no seu quadrado.
Vera, o Bolinha Maia mostrou, né, com esse gesto hostil e equivocado, que não tem a menor condição, né, de exercer a presidência da República nem por 48 horas. Né? Você veja, o parlamento, né, o nome já diz, a Ordem dos Advogados do Brasil, né, uma organização conhecida, histórica, né, formada por homens probos, representativos de uma categoria, enfim, vão lá apresentar o 14º pedido de impeachment do presidente Temer, uma coisa constitucional. E o Bolinha Maia, né, ele se acha que é o dono do Congresso, ele não tem estatura para o cargo e nem entende a dimensão do cargo que ele ocupa. Então, com esse gesto, ele só fez uma coisa, agravar ainda mais a crise política. Quer dizer, é o que ontem eu falei aqui no programa, o grande perigo que a gente corre é esses gestos impensados, irresponsáveis, coisas pequenas, quer dizer, pequenas. São coisas pequenas, mas são coisas grandes, de grande significado.
E agora sim, um contato com o nosso Carlos Andreasa. E você, Andreasa, como é que você está vendo aí a OAB e todas essas questões envolvendo aí o dia agitado lá em Brasília? Vai você.
Concordo com o que a... Bom, primeiro, boa noite, né, pessoal? Concordo com o que a Vera disse, uma análise muito correta. Vocês vejam, o ouvinte veja que o nosso amigo Rodrigo Maia é um liberal. um líder liberal do Partido Liberal no Brasil fazendo um movimento dessa natureza. É absolutamente inaceitável. Outra coisa é a papagaiada da OAB, né? A OAB é apenas uma sombra do que terá sido no passado, inclusive em termos de importância. E aí, quando tem uma ocasião importante como essa agora, como foi o impeachment da Dilma, como foi o impeachment do Collor, aí eles aparecem, querem destaque, querem politizar o tempo todo, tudo. Eu acho tudo isso um conjunto muito lamentável de fatos.
Uma colocação, Vera?
Não, quanto a esse pedido de impeachment, é lógico que não vai se dar por essa via eventual sucessão do Temer, porque não há tempo para se entrar num outro processo de impeachment como foi o da Dilma, que se arrastou por meses. Ficar claro que o Temer não reúne mais condições de permanecer no posto, ele vai ser instado a renunciar, e se ele resistir a renunciar, vão buscar um meio de abreviar esse sofrimento. E aí, o meio mais curto é realmente a ação no TSE, que está correndo, que vai ser julgada na semana que vem. Eu acho que a gente tem que debater aqui se esse puxadinho institucional é admissível. A gente já falou ontem, mas é que as coisas estão avançando. Os ministros do TSE já começam a conversar entre eles sobre a possibilidade de usar essa ação que diz respeito à eleição 2014. De 2014 para decidir uma delação de 2017. Eu acho que a gente está enveredando por um labirinto no Brasil e depois, quando quiser voltar, não vai achar o caminho de volta. Não sei o que vocês acham.
Vai, Vera. Vai, Andreasa.
Eu propus essa questão ontem aqui no programa, né? Vocês se lembram. Para mim, é uma das coisas mais inacreditáveis a facilidade com que o brasileiro tem condições favoráveis para se lançar o oportunismo. Isso é oportunismo puro, que eles vão dar um disfarce jurídico. Vejam, essa ação, repetindo o que a Vera disse, é de 2014. Minha gente, 2014, relativas à corrupção na campanha eleitoral. Agora vocês venham me dizer se é admissível que algo relativo a 2017, que é esse presente caso, apenas porque queremos destituir o presidente, pode se valer de um julgamento num tribunal, numa corte superior, um tribunal de natureza técnica, assim como se fosse um julgamento de impeachment no Congresso. Nós não podemos passar a mão na cabeça da tentativa de transformar um julgamento no Tribunal Superior Eleitoral, pelo amor de Deus, num julgamento político. Não é aceitável. Onde estão os estadistas desse país para bater na mesa e dizer, gente, calma, não é assim. Vale tudo para derrubar um presidente agora? É baguncismo?
Sem dúvida nenhuma. Daqui a pouco a gente refaz o contato lá com o Marcelo Madureira, a gente está com problema na comunicação. Bom, gente, vamos a um outro tema que vem repercutindo muito também, falando no relator da Lava Jato. O ministro Luiz Edson Fachin teria recebido ajuda do diretor da JBS e hoje delator, o Ricardo Saúde, para ser nomeado para a corte em 2015. A empresa tinha patrocinado a campanha da maior parte dos parlamentares eleitos e a indicação de Fachin para o STF dependia dos votos dos senadores. Fachin aí no centro de uma polêmica, né, Vera Magalhães?
Outra coisa que só no Brasil, né? Alguém para chegar à Suprema Corte do país precisar fazer uma campanha e contar com patrocínio de empresas privadas. A gente sabe que isso sempre aconteceu na escolha do Fachin, aconteceu nas escolhas anteriores e não é possível que seja assim, gente, porque é óbvio que uma vez sentado na cadeira, ele vai ter de lidar com pleitos desta empresa e das outras que ajudaram a fazer um convencimento de senadores. Quando você vê que o convencimento de senadores é feito por uma empresa que tinha como hábito comprar os mesmos senadores, você passa a poder fazer uma conclusão de que a vaga do Fachin no Supremo, em certa medida, foi comprada pela JBS, empresa que agora ele terá de julgar a delação. Olha o nó, olha a bagunça, olha o abismo institucional em que a gente vai afundando aos poucos, tá? Esse Saúde é um dos delatores da JBS. Ele está, portanto, beneficiado por aquele acordo magnânimo concedido, oferecido pela Procuradoria-Geral da República e homologado pelo Fachin. No mínimo, ele não teria de ter se dito impedido de julgar esse caso, sabendo que poderia vir à baila essa ajuda, porque foi uma ajuda pessoal. Os senadores todos podem falar isso agora. Os senadores agora, acuados pelo Fachin, é óbvio que iam passar a mão para algum jornalista e falar: olha, sabe quem me procurou aqui para fazer campanha pelo Fachin em 2015? Esse cara que está na delação da JBS. É um caminho tão óbvio que é até estarrecedor que ele, Fachin, não tenha se antecipado e se dito impedido de julgar esse caso. Gente, está tudo indo para um caminho perigoso demais.
Andreas, e você? Se essa ajuda for confirmada, Fachin ficaria impedido de tratar dos assuntos da JBS e, consequentemente, da Lava Jato? Como é que você vê essa notícia de hoje?
Mas parece que o próprio Fachin já admitiu que houve essa ajuda. A gravidade ainda é maior porque não é, Patrick, simplesmente um ministro do Supremo que cabalou votos junto a uma empresa privada, influente. Porque eu li hoje no jornal, com maior naturalidade, barbaridade da ordem seguinte. A JBS tinha senadores, tinha muitos senadores. Isso dito assim de uma forma natural. Quer dizer, a JBS tinha senadores, portanto, para ser generoso, sob seu arco de influência, então tinha que ser um eleitor importante para o Fachin. Mas ele não é simplesmente ministro do Supremo, ele é o relator da Lava Jato. É ainda muito mais grave. Ele é o relator da Lava Jato, um sujeito que tem gosto eventual por decisões monocráticas. A questão é... Terá Fachin condições de continuar à frente da relatoria da Lava Jato diante disso? Considerando que agora, mais do que nunca, a JBS integra esse processo? Isso é da maior gravidade. E não terá sido por falta de aviso, porque vocês se lembram que quando Fachin foi indicado para o Supremo, eu não me lembro de uma reação dos jornalistas e da sociedade tão grande contra ele. Não foi por falta de aviso.
A situação fica complicada, né, Vera? Se de fato... Claro, vão depender das próximas horas, do que vai acontecer, mas, enfim, a situação dele fica muito complicada. Ele que, quando assumiu todo esse processo com a morte do Teori, pelo menos se especulava que ele estava...
Não, veja que
bem.
Eu acho ele homem sério, tá? Isso, eu não estou questionando isso, não. Eu só estou dizendo que o momento no Brasil é o da maior crise política, institucional, econômica e de corrupção que a gente já viveu. A gente está vivendo uma pororoca de crises que todas elas desaguam no Supremo. O Supremo é o desaguadouro e é onde se espera que essas crises entram e saiam com um caminho constitucional, um caminho legal, um caminho para o qual a nação atônita possa olhar e falar: estes homens vão ser os que vão dar o norte. Eu não acho que o ministro Fachin seja um homem vendido, não acho que ele seja uma pessoa venal, acho que ele estava dando um andamento célere, mais célere do que o ministro Teori, Lava Jato, e acho que ele até agiu de boa fé ao homologar a delação da JBS, porque achou que havia ali fatos graves e novos. Porém, caberia a ele analisar primeiro o modus operandi, ver se estava tudo legal, se tinha sido feita a perícia naquela fita com o presidente, e não conceder benefícios que são além do que foi oferecido pelos delatores. A lei de delações é clara, a lei que permite imunidade para os delatores, que é uma outra cláusula, um tanto além, ou perdão judicial, requer alguns requisitos que essa delação não cumpre, então ele poderia voltar a algumas casas e falar: a delação é boa, eu aceito, porém, os delatores vão ter de cumprir essa pena. Isso cabe a ele, como relator.
Pessoal,
diga, Andreas.
O ministro Fachin pode ser sério. Eu não tenho condições de fazer esse julgamento, nem me interessa nesse momento. Mas não há seriedade num processo que consista em você ter que recorrer ao lobista de uma empresa para conquistar votos no Senado Federal. Que prestígio, que maravilha para a carreira, que currículo esse que se constrói, que se almeja, tendo por base um troca-troca como esse? Com que autoridade, com que legitimidade, com que moralidade alguém chega ao cargo de ministro do Supremo, tendo, porque imagina, gente, se fez com a JBS, fez com outras também. Que tipo de autoridade um ministro do Supremo tem nessas condições? E relator da Lava Jato? E aí a gente faz essa crítica e escuta as pessoas dizendo que quem critica isso está trabalhando contra a Lava Jato, que é jornalista que quer derrubar a Lava Jato. Uma banana! A gente tem que falar sobre tudo.
Bom, já temos também o contato com o nosso Marcelo Madureira, agora por telefone. E você, Madu, como é que você está vendo toda essa questão? Estamos falando, né, do ministro Fachin, que teria recebido ajuda, enfim. Vai lá.
Eu estou tentando. É muito frustrante viver num país em que você não tem as mínimas condições de infraestrutura civilizada do mundo contemporâneo e você possa trabalhar com o mínimo de tranquilidade. Mas esse é o Brasil que o PT nos legou e que nada funciona. Mas é essa questão do Fachin, tudo bem, realmente é de maior gravidade. Agora, se nós formos averiguar e examinar como chegou o Supremo, cada um dos ministros, é aquela velha história do Bismarck, né? As leis e as salsichas, a gente deve se evitar ver como é que você faz isso. Da mesma forma, a gente deve evitar tentar conhecer em detalhes como é que um indivíduo chega a ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Existem caminhos abstrusos, obscuros, esquisitos. Muitos até, ao chegar lá, né, se recompõem, né? Uma vez lá que o cargo é vitalício, você tem totalmente independência, mas até ser nomeado, realmente você tem que... É um tremendo toma lá da cá. Essa é a verdade. E não é um privilégio dessa magistratura, não. Desses ministros, isso ao longo da história. Agora, uma vez lá, como o próprio ministro Barroso, né, o cara pode ganhar uma certa independência. Eu quero crer que o ministro Fachin esteja também nesse coletivo, né, que uma vez lá, ungido como ministro do Celso Sodalício, do Supremo Tribunal Federal, ele se honre a toga, né? E se acha em condições de julgar. Eu quero crer isso, André, porque senão começou o que eu estou tentando falar desde o início, mas não consigo, porque a internet do Brasil é uma porcaria. Eu quero crer que ele tenha condições de julgar, porque senão a gente vai começar uma crise institucional. E aí, meu amigo, aí um abraço. Aí o país foi pro saco.
Uma coisa, Vera, essas outras colocações
não,
que ele traz
que
também.
Já falamos bastante.
Estamos de volta com o 3 em 1, mais um tema aqui nesta quinta-feira. Pressionado pela base aliada, o presidente Michel Temer recuou e revogou o decreto para atuação das Forças Armadas no Distrito Federal. O presidente havia convocado os efetivos militares ontem, depois que manifestantes e policiais entraram em confronto na esplanada dos ministérios e prédios foram vandalizados. O decreto permitia a atuação das forças até a próxima quarta-feira, mas com o recuo, os militares começaram a deixar a esplanada. O caso chegou a ser repercutido muito também na imprensa internacional. Quanto aos prédios, né, inclusive alguns deles muito destruídos, a Advocacia-Geral da União vai procurar aí os responsáveis para cobrar o prejuízo. A perícia ficará por conta dos próprios ministérios. Eu começo esse tema com o nosso Carlos Andreasa. Vai você, Andreasa, o decreto, depois o recuo, enfim, como é que você vê essa situação toda?
É uma inversão de valores absoluto que as pessoas no Brasil estejam considerando mais grave o presidente ter decretado a garantia da lei da ordem, o nome desse decreto, né, a presença das Forças Armadas para proteger o patrimônio público, do que a depredação que aqueles vagabundos fizeram em Brasília. Tudo coordenado, tudo consertado, com ordem, com centro, tá? Nós sabemos muito bem de onde vem, é CUT, é PT, é essa turma. E, no entanto, o fato de o presidente ter lançado mão de um dispositivo constitucional se torna a coisa mais grave, para proteger o patrimônio público, quando, na verdade, o escândalo é o vandalismo. Né? A destruição do patrimônio público, porque no final das contas, sabe quem vai fazer os consertos daqueles prédios ali? Uma Odebrecht da vida. É só isso que nós conseguimos com esse tipo de atitude, com esse tipo de barbaridade que aconteceu em Brasília ontem. Então, vamos lá, do ponto de vista técnico, o presidente fez o certo, eu falei isso aqui ontem, tá? E aí, ele errou hoje a recuar. Por quê? Ele não precisava ter revogado o decreto. Ele poderia ter tirado as Forças Armadas da rua. O recado estava dado, mas o decreto estaria em vigência até quarta-feira para garantir que, se alguma coisa acontecesse, as Forças Armadas voltariam. Tecnicamente defensável. Mas vai lá. Cancelou o decreto. Revogou o decreto. Deu uma vitória política para os depredadores. deu uma vitória política para a turma do PT, para Gleisi Hoffmann, que está lá dizendo que foi a pressão que eles fizeram no Congresso que resultou no fim do decreto. Quer dizer, o presidente Temer, que até o final de semana vinha se recuperando, inclusive falando ao povo brasileiro, sumiu de lá para cá, não fez mais nenhum pronunciamento, eu considero isso um erro, nós estamos na quinta-feira e ele não fala com o Brasil desde sábado, e aí mostra com decisões como essa, tibieza, fraqueza, é uma mensagem política errada, as depredações só continuarão e aumentarão com isso.
Concorda, Vera?
Em alguns pontos, eu acho que houve uma falha de comunicação neste episódio também das Forças Armadas, porque é lógico que tinha de haver alguma ação nesse sentido para se coibir aquela barbárie e aquela, o vandalismo que estava havendo em Brasília ontem. Mas o ministro da Defesa, que falou até comigo, se equivocou ou deliberadamente informou errado quanto à natureza da decisão. Porque ele disse que tinha sido um pedido do Rodrigo Maia. O Rodrigo Maia disse que pediu apenas a Força Nacional de Segurança, que é uma organização menor, ela é também regida pelo Ministério da Defesa, mas ela envolve...
Mas não é o Exército.
Ela envolve as Forças de Segurança da Polícia Militar. E só no Congresso. O dispositivo que ele usou foi um dispositivo mais amplo do decreto do presidente Michel Temer. Então ele tentou atribuir ao presidente da Câmara, que depois disse que não tinha sido ele. O Jungmann foi lá, teve de refazer a fala, e aí o Temer teve de revogar o decreto. Tudo errado, tudo bagunçado. Típico de país de banana em que as coisas estão mesmo viradas do avesso, porque ninguém se entende, pessoas que trabalham e têm de trabalhar em harmonia num perímetro ali que é um quadrado, conseguem não se entender sobre uma ordem que tem de ser clara. Se é o tipo de medida que é constitucional, mas tem de ser usada apenas em casos excepcionais, ela tem de ser dada com clareza, não pode ficar suscetível a esse vai e vem, sob pena de virar baderna, como o PT fez, baderna fora e dentro do Congresso. Dito isso, é bom lembrar para a esquerda, que ficou toda gritando que, ai meu Deus, acionaram um dispositivo de garantia da lei e da ordem. A Dilma usou esse dispositivo várias vezes, tá? Na Copa, usou até em leilões do pré-sal, quando não tinha nenhum tipo de protesto, não tinha nada que justificasse a dona Dilma, num arrobo ali de O Petróleo é Nosso, dos anos 50, pegou e usou esse dispositivo para garantir leilões do pré-sal. Então, esquerda, não dá para ter dois pesos e duas medidas quando lhe convém.
Só ver o que aconteceu lá ontem na Câmara dos Deputados, né? Os parlamentares da esquerda, enfim, aprontaram, assumiram ali a mesa, enfim, foi uma bagunça danada. Vai você, Maduro.
Sabe o que é, Patrick? Que no Brasil, nos últimos tempos, o Brasil, a sociedade brasileira, é refém da narrativa, para usar a palavra da moda, mas o Brasil é refém da narrativa da esquerda. Né? A esquerda, ela tem muitos defeitos, mas se ela tem uma qualidade, é a capacidade de mentir compulsivamente com a maior convicção e de criar uma narrativa própria e peculiar sobre uma realidade também muito própria dela, né? Então, e o pior é que isso cola. Isso, de alguma maneira, acaba colando, né? Não sei se eles gritam demais, se eles são teatrais demais, mas é impressionante, realmente, como dona Gleisi Hoffmann, como o Lindenberg Farias, ou mesmo esse Alessandro Molon, eles têm uma capacidade de criar fatos e reações absolutamente incongruentes, né? E irresponsáveis. O que aconteceu ontem em Brasília, se você pode debitar a culpa a alguém, é totalmente na esquerda. Na mesma esquerda que, através do parlamento, tentando invadir, se apropriar da mesa que conduz os trabalhos, enfim... essas coisas todas que eles fazem, fica por isso mesmo. Não tem ninguém que, a não ser alguns jornalistas, como a Vera Magalhães, por exemplo, que vem e diz, olha, está tudo errado, as pessoas estão fazendo as coisas erradas, estão fazendo o que não pode. Né? Esses caras, concluindo meu discurso, isso mostra, pessoal, isso tem que ficar bem, bem claro, que esses petistas, PSOL, eles não são democratas. Eles não são democratas. Para esses caras, e são caras, né, porque são cafajestes, a democracia não é um valor. É um valor burguês, segundo eles. A democracia, para eles, é só o veículo para uma pretensa tomada do poder. Que, como a gente já viu através do PT, é tomada do poder para se locupletar, né, para participar de negociatas e ganhar dinheiro, é isso, e não transformar a sociedade brasileira. É isso, na minha opinião.
Patrick. Eu ia te chamar mesmo, André, eu vi que você está concordando aí com o que o Madu está dizendo, né?
É, o Madu fez uma belíssima análise tática da mentalidade esquerdista, né? Capacidade incrível de mentir, de criar narrativas, né? Ah, é a natureza da esquerda, sem tirar nem pôr. É, ele disse que a culpa do que aconteceu ontem foi da esquerda, do PT, do PSOL, dos movimentos sociais, aquela turma acostumada a depredar. Ele tem razão, mas não foi
baderneiros,
só.
Baderneiros!
Não, mas não foi só. Também tem responsabilidade o governo do Distrito Federal, o governador do Distrito Federal responsável. O Temer não. Não foram as Forças Armadas, não foi o Exército que atirou contra a população. Foi um soldado da Polícia Militar. Isso é gravíssimo, né? É gravíssimo. Tem imagens, são imagens bizarras de um policial militar descontrolado, mal treinado e sozinho, acuado, em apuros. Então, é o cenário perfeito quando você encontra baderneiros em busca de um cadáver e uma polícia despreparada capaz de gerar um cadáver.
Vera.
Pois é, não, lamentável mesmo. Enfim, eu acho que já encerramos esse assunto.
Bom, um outro assunto que saiu agora há pouco, né, Vera? A gente discutia lá na redação. Há pouco, o juiz Sérgio Moro, responsável pela Operação Lava Jato em Curitiba, absolveu a jornalista Cláudia Cruz, mulher, né, do ex-presidente da Câmara, o Eduardo Cunha. Ela era acusada de lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Na defesa, ela alegou que a responsabilidade sobre os recursos que usava era do marido.
E ela fez em comum acordo com ele. A defesa dela e a dele conversam diariamente, direto, fazem tudo junto, e ele também eximiu a Cláudia Cruz em todas as vezes que pôde. A gente sempre discutiu aqui que um dos temores dele era que a filha e a mulher fossem presas na Operação Lava Jato. Então, isso abre aí uma dúvida essa que eu levei, inclusive, aos advogados de ambos, mas ambos negam, que ela tenha sido absolvida como parte aí de uma sinalização ao Cunha para que ele fale, para que ele delate o que ele sabe. Os advogados dizem que uma coisa não tem nada a ver com a outra, que ficou evidente que ela não tinha participação ativa nos crimes, né? Ela era acusada de lavagem de dinheiro, evasão de divisas, que era tudo a cargo do Cunha. Mas você veja que as contas eram no nome dela. Houve uma certa benevolência nessa sentença, que não é típica do juiz Sérgio Moro, pois né? Porque mesmo quando as pessoas são usadas como laranjas, elas têm sido condenadas na Lava Jato. Então, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Eu acho que pode vir aí uma delação do autor, pseudônimo do Andreasa. Você não acha não, Andreasa?
Vai, Andreasa.
Eu acho que são todos grandes cavalheiros, né? O Eduardo Cunha eximindo sua esposa, o Sérgio Moro compreendendo esse gesto. Olha, eu acho que se você pretende delatar e a absolvição de sua mulher faz parte, digamos assim, de um acordo, a gente tem visto acordos tão excêntricos, né? Esse seria o menor deles, você primeiro delata e depois entrega o que tem, e aí nós absolvemos a sua senhora. Absolver antes para delatar depois, acho que está mais para um sinal de que Cunha não delatará mesmo, minha gente.
E você, Madu, o que achou aí da decisão do Moro?
Pois é, cada cabeça é uma sentença, né? O juiz Sérgio Moro deve ter interpretado assim a Cláudia Cruz como, entre aspas, uma irresponsável, né? Como índio, né?
Inimputável.
Como certas pessoas são inimputável, é. Aí sem preconceitos, eu detesto esse arquétipo que fazem da loura burra, né? A perua que gasta o dinheiro do marido, taca pau no dinheiro do marido e tal, não quer nem saber, não se preocupa com a origem, nem nada. pode ser até que ela seja, não é questão, ela poderia ser morena, ruiva, careca, mais uma pessoa, mas acontece que ela tem mais de 21 anos, né? Ela é jornalista, ela tem alguma formação, deveria ter algum discernimento. Quer dizer, no Brasil, você acaba, dependendo das circunstâncias, você não responde pelos seus atos, né? Seu marido acaba respondendo. E como a Andreasa falou muito bem, quer dizer, fica aí uma circunstância esquisita, que a primeiro momento, bom, livrou a cara da filha, livrou a cara da mulher e vai cair pesado, cascudo, em cima do Eduardo Cunha. Há dúvidas, mesmo porque agora, Amador, né, ele já está metade fora, né, Andreasa?
Não, e você sabe que agora o sonho da Adriana Anselmo é virar uma Cláudia Cruz, né? A Cláudia Cruz virou oh, sonho, claro, de consumar.
Virou referência.
Só que é diferente, né, Adriana?
É diferente.
É completamente diferente. Ela tinha um escritório de advocacia dos mais importantes do Rio de Janeiro.
Nós sabemos disso.
Não vai dar, Adriana. Sinto muito.
Ela tem feito ultimamente o discurso da Dondoca, né? Da desavisada, que não sabia nada, não sabia quanto custava nada.
Recebia presentes e tal.
Ela tem simulado uma Cláudia Cruz.
Esse é um discurso machista, né?
É claro que
não, é um discurso machista, é um discurso antifeminista, né? É um discurso ridículo. As mulheres, de uma maneira, vão repudiar, porque elas estão assumindo que toda mulher, né, casada com um marido rico, é importante, é quase uma Barbie, é quase uma semi-imbecil. Não, pelo amor de Deus.
Foi deliberado isso. Foi uma estratégia da defesa deliberada e funcionou. Método. Teve método, né? Funcionou. Agora, vamos ver se vem aí alguma delação. Vejam que concomitantemente, eu achei que as coisas estão encadeadas. Uma coisa que é importante a gente dizer aqui, que eu não sei se o ouvinte está sabendo e se atentou para isso. Concomitantemente à absolvição da Cláudia Cruz, o que aconteceu? Um juiz autorizou Eduardo Cunha a encaminhar novas perguntas para o Temer. Não foi o Moro, outro juiz. É. Então você tem aí tem um cenário se avizinhando aí de algumas coisas estranhas, esquisitas.
Tem duas delações, Patrick, que podem ser nesse momento decisivas, fatos novos que derrubariam o presidente, aí é preciso dizer. O Eduardo Cunha, se ele transformar aquelas perguntas que ele fez e que o Moro vetou em afirmações, em acusações, e o Rocha Loures, né? É uma delação que eu imagino que já haja quem a esteja perseguindo.
Veja que o Rocha Loures não foi preso, mas assim que ele for, eu não duvido nada que ele se proponha a fazer delação antes mesmo de chegar à carceragem em Curitiba. Que ele é um almofadinha, rico, bom vivant, gosta da vida boa, gosta de viajar, gosta de vinho caro, ele não aguenta um dia encarcerado.
Já que vocês trouxeram o Rocha Loures, tem informação aqui também, né? Que ele que foi flagrado, né? Só pra gente lembrar, recebendo aí uma mala com 500 mil reais, ele informou ao STF, viu, Madu, Andreas e Vera, que depositou os 35 mil reais que não tinham sido devolvidos.
Tinham ficado no bolso da calça, ele pôs pra lavar.
Não é isso não, pessoal.
Na verdade era pra lavar o resto, Vera. O que era pra lavar era o resto.
Não foi isso não, pessoal. Ele pediu um empréstimo pro Joesley para pagar a diferença,
35
mil. Tá certo. Notícia que acaba de chegar, Vera, Andreasa e Madu. O presidente Michel Temer divulgou um vídeo há poucos instantes nas redes sociais, na qual afirma que as manifestações, nas quais milhares de manifestantes pediram sua saída, ocorreram com exageros. No vídeo, o presidente ressalta que, mesmo diante dos protestos, o Congresso Nacional continua trabalhando em favor do Brasil e aprovou diversas medidas que, segundo ele, reforçam o compromisso do governo em superar a crise. Eu tenho uma aspas aqui do que ele disse nesse vídeo que está circulando aí pelas redes sociais. O Brasil não parou e não vai parar. Continuamos avançando e aprovamos matérias importantíssimas no Congresso Nacional. As manifestações ocorreram com exageros, mas deputados e senadores continuam a trabalhar em favor do Brasil, afirmou Temer neste vídeo. Você acha que ele está um pouquinho descolado, Vera?
Totalmente. Eu assisti o vídeo aqui no nosso intervalo. É um vídeo de quem está vivendo em outro país, né? De quem não é vizinho de um lugar onde estavam queimando o ministério e quebrando o vidro de ministério na véspera. Ele tinha que ter sido muito mais duro com essas manifestações do que apenas dizer que elas ocorreram com exageros. Foi um eufemismo que não cabe para esse momento, ainda mais de alguém, vindo de alguém que decretou o uso das Forças Armadas para coibir. Ele tinha de explicar a medida, defendê-la e dizer que ela era necessária porque houve vandalismo e houve atos abomináveis e inadmissíveis. Segundo, dizer que as medidas estão sendo aprovadas no Congresso. Aí ele fala assim, aprovamos nesta semana um número expressivo de, atenção, medidas provisórias. Medidas provisórias, Congresso vota toda semana. Aí ele fala assim, 7. 7, o número expressivo dele é 7, que além de tudo é conta de mentiroso. E o cenário é um cenário tétrico, ele tá num cenário roxo, fundo de caixão, assim. É uma coisa tenebrosa, com um recorte de chroma key terrível. Pior que aquela primeira foto oficial que ele divulgou. Olha, se ele tava parecendo que ia aprumar o rumo tanto do discurso quanto da defesa jurídica no início da semana, agora já tá se embolando de novo. O Andreasa falava que ele tava quase uma semana sem falar, mas a fala eu achei desastrosa. O que você achou, Andreasa? Você ouviu?
Eu ouvi também no intervalo, achei fraca. É o seguinte, as manifestações de ontem, quer dizer, as manifestações, a baderna, a bandalheira, a quebradeira, a depredação de patrimônio público, joga de qualquer maneira a favor dele, tá? Politicamente, é algo que ele deveria capitalizar, que ele poderia capitalizar. O povo brasileiro não gosta daquilo. Então, ele tinha aí, já estava há muito tempo sem falar, ele deveria, para começo de conversa, ter se pronunciado ontem à noite a respeito desse assunto. E feito, Patrick, como ele fez na quinta passada, há uma semana, e no sábado. Convocar a imprensa num púlpito e falar ao vivo, tá? Porque ele fala para todo mundo, a televisão transmite ao vivo. Na internet, ele não tem público. Não é uma pessoa que tem público, que tem audiência, que tem juventude para fazer circular o que ele fala na internet. E aí, o texto em si, muito fraco. Que exagero! Não houve excesso nenhum ontem. O que foi uma barbaridade, uma calamidade. E ele deveria ter justificado e explicado por que chamou as Forças Armadas.
Marcelo Madureira, você.
O problema do presidente Temer é um problema de imagem. Os marqueteiros dele estão trabalhando arduamente, Vera. Esse fundo roxo, de fundo de caixão, você deve convir que é preferido dos vampiros, né? Que é uma das características do nosso mandatário. Mas os marqueteiros do Temer, se é que ele consegue algum marqueteiro, estão querendo mudar a imagem dele, para que a população não reconheça mais nele um vampiro, um Conde Drácula. Eles querem mudar um pouco, melhorar, ele vão transformar ele num Frankenstein, que é mais ou menos o que ele já está virando, né? Um Frankenstein ou então um zumbi, que vai andar por um Brasil ou uma Brasília que não existe, né? Ele, ao desconhecer, né, ao ignorar a gravidade, a dimensão de que aconteceu ontem na capital federal, eu nunca vi na história do Brasil, que eu lembre, as pessoas tocar fogo em ministério. Eu nunca vi. Né? O que aconteceu ontem em Brasília foi uma calamidade. E por incrível que pareça, o que ele fez de convocar o exército pela Glo, né? Por uma medida, né, para manter a ordem, foi até uma coisa certa. Ele tinha toda uma argumentação agora, é verdade. Ele tem que se submeter no parlatório, sei lá, não é no parlatório, não. Mas enfim, ele tem que dar uma entrevista coletiva e submeter a pergunta dos jornalistas, que representam a curiosidade da população, e não fazer esse tipo, como a Dilma, useira e vezeira, fazer esse tipo de pronunciamento cercadinho, né, gravado, sem medo de ser feliz, né, sem nenhum risco de errar, e nem de ser colocado frente a frente às contradições do seu governo. Isso não vale, isso não pode. Agora, é essa questão que a gente está cada vez mais à deriva. Né? Você tem um presidente que não é presidente. Fala, Andreasa.
Não, é o Patrick. Então, já aproveitando que você está fazendo essa... Está falando sobre essa questão, chegou um momento também aguardado do programa.
No 3 em 1, Planeta Madureira.
Ô Madu, qual a notícia bizarra desta semana? O que você preparou aí para os nossos ouvintes e internautas?
Essa é até uma colaboração dos meus fãs aqui, que estão me ajudando, já estão mandando notícias fantásticas, inacreditáveis. Eu sou obrigado a apurar para ver a da veracidade. E essa aqui é muito boa, que inclusive, tomara que os advogados do Lula estejam escutando, porque pode servir até como mais um argumento de defesa do Lula. Uma mulher que diz que é Deus se mudou para uma mansão na Flórida e que ela diz que os anjos compraram para ela. Escuta só essa, o Lula. Você que deve estar escutando a Jovem Pan, claro. Escuta essa, fala aí pro Batóquio. Você fala que a mansão lá, o sítio de Atibaia, você ganhou dos anjos. E que você é Deus. Isso aí ninguém tem a menor dúvida. Mas isso aconteceu
André,
é verdade, isso é sério. Isso aconteceu em Melbourne Beach, na Flórida, nos Estados Unidos. Era uma mansão que estava desocupada e uma moça chamada Francesca Pacheco invadiu, começou a morar lá e um dia ela chamou a polícia. Interessante isso, né? Ela chamou a polícia porque ela notou que tinha subido os documentos dela, a carteira de motorista, ela achou que tinha sido roubada, chamou a polícia. A polícia achou estranho aquela mulher morar naquela propriedade, aquela mansão, com a averiguar que ela tinha invadido. Igual Guilherme Boulos. Essa é boa pra você também.
Só pra acabar.
Não, aí ela foi detida, mas não foi levada pra cadeia, foi levada porque ela garante que é Deus. Que isso é absurdo,
que
né?
O Lula
Deus
também
é o Lula.
Pode fazer facilmente.
Não, mas Deus, Lula é Deus de verdade, e que ganhou a Casa dos Anjos. Ela foi recolhida a um hospital para ser examinada, né?
Mas evidente aí. Vai, Andreasa, dá um rápido aí pra gente chamar os ouvintes também, vai lá.
Mas tem uma diferença grande nessa história em relação ao Lula, né? Ele nunca vai chamar a polícia.
Ah, não!
Alô?
De jeito nenhum! Boa, Andreasa, bem lembrado.
Ai. Essa foi boa, Andreasa.
E você, Vera?
Essa foi a melhor.
Foi a melhor, fala, Vera.
Nessa praia aí, acho que é boa, né? Melhor que as Astúrias no Guarujá. Acho que o Lula vai curtir esse.
Mas a Dona Marisa é um anjo.
Então, pode dizer. Sempre
pode dizer. A Dona Marisa é um anjo. Pronto, a história tá. O Lula é inocente, vocês são os maldosos. Lula é Deus e ganhou do anjo, Dona Marisa, que tá no céu.
Tá comprovado.
Inocente, solta o cara.
Bom, gente, essa foi boa. Boa, Madu. Gostamos aqui, acho que todo mundo.
Boa você, Patrick, que me ajudou hoje.
Foi a Natasha lá com o Matheus.
Tenho muitos fãs. Pessoal, podem mandar notícias bizarras que a gente apura aqui. Se for verdade, eu falo.
Legal. Bom, gente.
E além de assinar o nosso canal, é claro.
Ouvintes, aliás, Marcelo Madureira.
Vamos então ouvir os nossos ouvintes aqui. Coloca aí, Reginaldo.
Aqui é o Giancarlo de São Bernardo do Campo. Eu acho que o Rodrigo Maia deveria acolher esse pedido de impeachment só para mostrar que o Temer ainda tem uma coisa que a Dilma não tinha mais, que são 27 senadores do lado dele.
Quem está falando aqui é Tatiana, de São Paulo. Eu acho que o Rodrigo Maia, vulgo Bolinha, vulgo Botafogo, que teve a pachorra de ir vestido de bermuda a uma reunião chamada pelo presidente da República, Michel Temer, ainda que esse presidente aparentemente seja mais um corrupto, Rodrigo Maia não vai aceitar o pedido de impeachment. Simplesmente não vai.
Aqui é Cardoso, de Mogi das Cruzes. Eu creio que o presidente da Câmara não deve acolher o pedido ainda. Temos que esperar um pouco. Precisa primeiramente pensar no Brasil e não fazer da forma como estão fazendo.
Eu acho que o pedido deve ser acolhido. Se ele não for salvo pelo pessoal que ele tem lá, nos congressos, lá no Senado, não sei na onde que é votado primeiro, é sinal que ele não vai ter votos para fazer as reformas. Então, para que continuar? Se o que interessa são as reformas, não quem faz. Um abraço, Vanderlei do Itaim Paulista.
Aí, Vera Andreasa.
Essa ouvinte maravilhosa. Lembrando teve a foto, pachorra, né? de bermuda na reunião. Um beijo pra você,
tô,
gente.
Tô vendo que o Andreasa aquela... não tá se aguentando lá, viu? Vai, Andreasa.
Não, porque a memória daquele shortinho número 3 do Rodrigo Maia realmente é algo que eu, com que não dá pra conviver.
Deixa eu mandar um recado pro Rodrigo Maia rapidinho, Patrick.
Vai lá, manda.
Rodrigo, se comporta, senão Papai Noel não vai trazer presente pra você no final do ano, hein,
e
Rodrigo?
Você viu que o seu apelido Bolinha pegou totalmente,
hein? Pegou,
né?
Pegou.
Mas é a cara do Bolinha.
Tá até a imagem do Bolinha aqui atrás do Patrick, pra quem estiver em casa nos vendo. É igualzinho de shortinho, então. De shortinho, então ficou próprio.
Pois é.
Pessoal, o Cuco já suou e ele é implacável. Em novo horário, ele tá reajustado já o Cuco pro novo horário. É, a gente encerra fazendo uma homenagem ao Manuel Moraes. Seu Manuel, português, pai do Matheus, nosso produtor. É aniversário dele hoje. Seu Manuel está fazendo 68 anos.
Seu Manuel.
Ele é fã da Amália Rodrigues. Então vamos encerrar com a Amália.
Sabe tudo.
Uma casa portuguesa. A nossa casa brasileira é da mãe Joana, mas a Amália nos alenta aqui com o seu fado. Até amanhã.
Tchau, pessoal. Gente. Até amanhã.
Parabéns. Amália é fada.
É fada,
tá,
não é
fada
anja.
No Brasil também, tá fada.
Essa não é anja.
Tá fado no Brasil.
Tchau, pessoal.
No Brasil.
Tchau.
Nós temos é um fardo. Tchau, pessoal. A pobreza está nesta grande riqueza de dar e ficar contente. Quatro paredes caiadas.